Nós precisamos verticalizar essa produção, segurar um pouquinho esse algodão na região, agregar valor e aí disponibilizar trabalho, emprego e renda na região. Então, portanto, são esses desafios que precisam estar cada vez mais afinados. São essas iniciativas que nos colocam de frente a frente com a possibilidade de cada vez mais a gente desconcentrar a economia do Brasil e continuar botando esse país para crescer. Aqui nós tomamos as atitudes corretas e essenciais para que a gente pudesse promover o crescimento industrial, desoneramos folha, estimulamos diversos setores da produção. Agora é fundamental também que essa atividade industrial a gente possa levar para o interior do Brasil, tirar das regiões metropolitanas. Nada contra as regiões metropolitanas, pelo contrário. Mas se a gente puder desconcentrar esses investimentos, a gente amplia a nossa capacidade de crescimento e amplia a oferta de serviço. Aproxima, leva até o cidadão atividades que têm a ver, inclusive, com a vocação de cada região dessa e, ao mesmo tempo, você estimula o crescimento local. Nós estamos fazendo isso com a energia eólica. Onde se instala, se é possível instalar a unidade de produção para você levar para próximo do campo de exploração a atividade industrial. A mesma coisa na área de petróleo e gás. A mesma coisa no setor mineral. A Bahia deve ter, aproximadamente nos próximos anos, investimento na ordem de 60 bilhões de reais no setor mineral. Então é fundamental que a gente aporte, que a gente chegue, que a gente leve a essas regiões todo o nível de infraestrutura possível e principalmente de atividades de verticalização dessa produção. Hoje, por exemplo, o governador Jacques Wagner também está assinando o contrato de concessão para a instalação da Bahia Mineração ali no Porto Sul. Portanto, ponto final dessa ferrovia oeste-leste de fundamental importância para a Bahia, cortará o Estado no seu eixo central de oeste até o leste, portanto, chegando até ali em Ilhéus para encontrar o Porto Sul, se transformando numa verdadeira ferrovia de integração da nossa Bahia. E, quem sabe, num passo bem mais largo, essa ferrovia conseguir chegar no outro oceano, no Oceano Pacífico, que era, inclusive, o projeto original, o desejo do deputado Vasco Neto, quando projetou essa ferrovia, ligando do Atlântico ao Pacífico, de lá de Ilhéus até Porto Baiovar, no Peru, atravessando todo o oeste brasileiro, parte da região norte do nosso país e chegando até o Pacífico, portanto, diminuindo as distâncias e abrindo a perspectiva de escoamento da produção. Produção essa que é reforçada com esses planos safra. Então é fundamental que o Plano Safra venha acompanhado exatamente dessas medidas. Eu estou falando de algo que tem a ver exatamente com essa produção. Quer dizer, se eu tenho uma participação da agricultura familiar, algo equivalente a 1/3 do PIB, significa dizer que o que é produzido, senador Suplicy, em cada local desse, precisa encontrar meios de escoamento para chegar na mesa de cada cidadão brasileiro, para chegar nas gôndolas de supermercados, para chegar em tudo quanto é lugar desse país. Então, nós precisamos das ferrovias, das estradas, da hidrovia, onde nós temos também trabalhando lá a possibilidade de escoamento do nosso algodão no trecho que ainda está navegável, de Ibotirama até Juazeiro. Precisamos ampliar a nossa capacidade, principalmente de oferta para essa região, das condições de absorção dessa produção em todos os seus aspectos, inclusive atraindo investimentos. Então, nós estamos falando do Plano Safra, mas que se compõe, na realidade, como um eixo agregador e como um eixo de estímulo, como algo que pode criar novas potencialidades, abrir de uma vez por todas, ou melhor, romper de uma vez por todas, as barreiras que foram colocadas para o interior do Brasil. Lamentavelmente, senador Suplicy, o desenvolvimento do Brasil sempre foi muito ligado ao litoral, às coisas próximas ao litoral. Não é à toa que a nossa BR, a BR-116, que deveria ser uma BR muito mais interiorizada, ela é próxima ao litoral. A 101, inclusive, já é reconhecida como 101. Mas todas as duas, muito próximas ao litoral. Então é fundamental que adentremos esse nosso país. É fundamental que, de forma desafiadora, nós possamos construir infraestrutura. Fiquei contente também essa semana com o posicionamento pelo governo no que diz respeito ao desafio de construção de armazéns para estocagem de grãos e de alimentos no Brasil. Todo mundo deve se lembrar aqui dessa tribuna, por diversas vezes eu cobrei, principalmente no momento mais crítico da nossa longa estiagem, a questão da chegada do milho. Por que isso, senador Suplicy? Porque no Brasil nós não temos armazém para colocar esses grãos. Se armazena grãos produzidos no Brasil em caminhões. Produziu, tirou, põe no caminhão, o caminhão vai para a estrada. E aí é o que Vossa Excelência assiste lá em São Paulo. Quilômetros e quilômetros de congestionamento de caminhões ali, ó, obstruindo as BRs na entrada do porto, ou quando não, centenas de navios parados em frente aos portos, esperando a chegada da mercadoria, e essa mercadoria, centenas de dias paradas nas estradas. Por quê? Porque nós não temos como equilibrar. Se nós tivéssemos, senador Suplicy, saiu da produção, vai para o armazém, você vai fazendo a distribuição, inclusive, de forma programada. Não, é de forma atabalhoada. Produziu, botou no caminhão, porque é o único lugar que tem para armazenar. A estrutura de porto seco, o que consta, inclusive, da nossa medida provisória 612. É fundamental que os portos secos no Brasil sejam constituídos também para armazenar grãos. É inadmissível, senador Suplicy, que o armazém no centro-oeste brasileiro não tenha capacidade de armazenar grãos no celeiro de produção do Brasil. Se Vossa Excelência for lá agora, nada contra o que está lá dentro. Não é isso. Mas se for lá agora, Vossa Excelência vai encontrar um porto seco cheio de carro no centro-oeste brasileiro. Abarrotado de carro para distribuir. Tudo bem que nós precisamos de estrutura para fazer aí essa chamada, esse meio da passagem entre a montadora e a concessionária. Mas carro, senador Suplicy, eu posso até colocar em grandes pátios a céu aberto. Grãos, não. Então, nós precisamos ter essa estrutura. Quem ousa em ter um plano safra para a agricultura familiar de 21 bilhões, tem que caminhar para fazer esse complemento. Chegar com energia, chegar com comunicações, resolver o problema das estradas, estabelecer uma política de portos para poder a gente criar as condições para colher dessa terra o que ela, inclusive, tem nos dado, mesmo com toda a longa estiagem, mesmo com a convivência no semiárido. O semiárido baiano, senador Suplicy, é sertão produtivo. A chuva bateu, a alegria chega, porque todo sertanejo sabe que aquela terra faz florescer. Essa é a grande alegria, mas é um desafio. Todos vão acreditar nisso. As políticas complementares ou as políticas públicas de convivência, precisam caminhar nessa direção. E é esse o esforço que a gente tem feito nesses últimos anos. E eu fico feliz quando vejo um plano safra desse e a ousadia da presidenta Dilma, porque aposta nessa realidade, aposta, inclusive, nessa grande possibilidade desses grandes semiáridos nossos continuar sendo celeiro de produção, não só para aqui, como para o mundo. Esse é, na realidade, um compromisso importante que a presidenta Dilma assumiu, que vem na sequência daquilo que nós já havíamos implantado desde o início do governo Lula e que agora a gente tem a oportunidade de dar, eu diria, um grande salto. Óbvio que as coisas se combinam. E é por isso, senador Suplicy, que é muito importante a gente ter, numa hora como essa, o desafio do governo com a medida dos portos, com a questão das ferrovias. Uma das ferrovias, por exemplo, que eu tanto batalhei desde que cheguei aqui no Congresso Nacional, voltar o trem de passageiros, estabelecer a chegada do trem à Feira de Santana, à região de Alagoinhas, devolver esses trens que durante muitos anos os trens transportavam passageiros e cargas. Na Bahia, senador Suplicy, num passado não tão distante assim, portanto eu era menino, mas vi lá por diversas vezes meu pai viajar esse trecho, sair de Salvador e chegar até Montes Claros, Minas Gerais, num trem que levava carga e passageiros, um trem que levava, inclusive, felicidade, um trem que levava alento, um trem que, por onde passava, despertava toda a cidade. Está aqui de novo, eu quero realçar a presença do senador, do deputado estadual João Bonfim, da Bahia, que é daquela região, a cidade de Brumado. O trem passava ali, ainda tem até hoje a magnesita, toda a movimentação de carga naquela região para Montes Claros. Por ali também, todos aqueles agricultores escoavam a sua produção. Então, um plano safra desse teria que vir acompanhado dessa ousadia. Isso que fez a presidenta Dilma, quando lançou o novo plano ferroviário. Estabelecer que essa estrada agora, de Belo Horizonte até Recife, passando pela Bahia, recuperar esse leito ferroviário, recuperar o tempo perdido, fazer com que, inclusive, essas ferrovias possam servir como canais de escoamento da produção e, ao mesmo tempo, como transporte para a população. Então, é montado nessa linha de desafios que acho que o governo federal vai dando cada dia mais passos significativos para a gente continuar afirmando que esse Brasilzão é viável. O que falta exatamente, ou melhor, o que faltava, senador Suplicy, era disposição e coragem para enfrentar isso e estabelecer como prioridade. Se hoje estamos enfrentando a crise, ainda que com dificuldade, mas com altivez, é fruto exatamente dessa política de entender que ou nós temos desenvolvimento local, ou nós não temos como enfrentar nenhum tipo de abalo, seja ele nacional ou internacional, a partir de mudanças do ponto de vista econômico ou mercadológico. Então, acho que esse aqui é o ponto fundamental no dia de hoje. Quando a gente fala do plano safra, meu cara, assim, todo mundo só pensa, mas isso aí vai atender lá a roça. É essa roça que está botando o Brasil para continuar de pé. É essa roça, é essa economia que está sustentando no momento de crise. É através dessa pequena economia, senador Arcigo Gás, que nós conseguimos manter o varejo e, consequentemente, o atacado e aí, por tabela, a produção industrial. Portanto, plano safra de 21 bilhões, meu caro Suplicy. É mais um alento para o agricultor familiar desse Brasil e falo aqui com alegria pelos 600 mil agricultores familiares que nós temos na Bahia. E óbvio que eu espero, num curto espaço de tempo, ter a oportunidade de aprovar a medida provisória aqui da bancarização, que é outra batalha que eu venho travando há muito tempo. Aí alguém pode me perguntar, o que é que tem a ver a bancarização com o plano safra? Muito. Porque se a gente tivesse a bancarização funcionando, esse plano safra poderia ou garantir a safra, ou o PRONAF, o Programa da Agricultura Familiar, tudo isso poderia chegar ainda mais fácil na mão do agricultor, através, inclusive, dessa estrutura tecnológica que nós temos hoje, que é a tecnologia móvel. Hoje ainda, um agricultor baiano tem que andar quilômetros e quilômetros para chegar no Banco do Nordeste para receber ou o seu recurso do PRONAF ou o seu garantia safra. Eu espero que depois da medida provisória aqui a 615, os bancos possam entender que essa medida é uma medida, inclusive, que ajuda o sistema financeiro, mas prioritariamente ela vai ajudar todos os cidadãos para poderem terem acesso a esse crédito de forma bem mais rápida, bem mais ágil e tendo a possibilidade de aplicar o recurso na sua cidade. Porque quando o agricultor se desloca, senador Suplicy, para receber o dinheiro no Banco do Nordeste, na cidade que ele saca o dinheiro do Garantia Safra, ele consome naquele comércio local. Então a gente perde uma das virtudes do Garantia Safra, que é exatamente para ajudar a economia local. Ora, se o agricultor pode receber o dinheiro na cidade dele, gastará o dinheiro na cidade dele. E esse dinheiro cumprirá dois objetivos. Resolver o problema do agricultor que, por conta da longa estiagem, perdeu a sua produção e ajudar na economia local no momento de dificuldade, de falta da produção. Era isso, senador Suplicy, que tinha a dizer na tarde de hoje. Muito obrigado.